voltamos a apresentar o Excelsior Revista com Aidil Brites e Victor Pinto.
Pois bem, voltamos do nosso intervalo aqui no Excelsior Revista, nesse domingo de manhã. Você que está sintonizado com a gente na Rádio Excelsior AM e FM Recôncavo sabe que sempre no segundo bloco nós temos a nossa entrevista da semana, e eu tenho a satisfação de receber aqui no programa ela, que é a gerente de operações médicas da Vital Med, ela que é médica clínica, doutora Diana Serra, que vai tirar dúvidas pra gente sobre a diferença dos sintomas aí de gripe, resfriado, H1N1 e coronavírus. Doutora Diana, satisfação em recebê-la aqui.
Satisfação é nossa.
Doutora Diana, tem instado na população um sentimento de pânico, mas às vezes as pessoas têm sintomas comuns de gripe e já acham que é o corona. Eu queria já para a senhora começar no nosso programa, já para desmistificar o nosso ouvinte, qual é a diferença de uma gripe, do H1N1, do coronavírus? São totalmente diferentes, doutora?
Pronto. Em termos de sintomas, todos causam infecção respiratória, certo? Então, todas essas viroses, elas vão vir com sintomas respiratórios, tanto H1N1, quanto o coronavírus, quanto um resfriado comum. Hoje, o que diferencia, né, a gripe por coronavírus ou por influenza H1N1 é a epidemiologia, ou seja, o fato da pessoa ter estado ou não em países onde está havendo a circulação do coronavírus. Tá? Então, não é ainda momento de pânico, é um vírus que provoca gripe como qualquer um outro. Os sintomas principais são febre e um sintoma respiratório, como tosse, ou dor de garganta, ou falta de ar. Então, inicialmente, os sintomas são similares. Hoje, o que vai diferenciar é a pessoa ter estado ou não em contato com casos suspeitos ou ter vindo de países com a circulação do vírus.
Certo. Então, no caso do Brasil, a gente começou a ter esses casos do coronavírus porque outras pessoas que estavam em outros países tiveram contato com a doença e acabou trazendo para cá. A solução nesse sentido é a pessoa ficar isolada, ficar em quarentena?
Se dentro dos 14 dias que elas chegaram desses países, elas passarem a desenvolver um desses sintomas que eu citei, aí elas devem procurar a unidade de saúde para fazer exame e verificar se é ou não o coronavírus, porque a gente está ainda numa fase de tentar isolar e não permitir que esse vírus se dissemine no nosso país.
A pessoa tem os sintomas e ela deve fazer o quê? Ela deve procurar a unidade de saúde? Eu sei que automedicar jamais, não é isso?
Isso. Se a pessoa é um caso suspeito, ou seja, veio de um desses países onde está tendo a circulação do vírus ou teve contato próximo com um caso suspeito, ela deve procurar a unidade de saúde para receber as orientações, tá? Se for um sintoma leve, que já se sabe que o coronavírus, a grande maioria, 80% dos casos são casos que vão dar sintomas leves, ou seja, como se fosse um resfriado mesmo, comum, ele vai ser orientado às medidas, né, uso de sintomáticos e ficar em casa, tá? Então, não vai haver necessidade de hospitalização dos casos leves. Casos, claro, mais graves, que hoje, pelo que se viu da doença, está em torno de 3%, evolui para situações de uma gravidade, né, maior, esses casos vão precisar ser hospitalizados. Mas a orientação iniciou sintomas, né, respiratórios, veio de uma dessas áreas ou teve contato com pessoas com suspeitos, deve procurar unidade de saúde.
Você que sintonizou agora a Rádio Excelsior da Bahia, você está ouvindo o Excelsior Entrevista comigo, Victor Pinto, com a Edil Brites. Quem está conversando com a gente aqui no nosso quadro de entrevista é a médica clínica, que é gerente de operações médicas da Vital Med, a doutora Diana Serra. Doutora Diana, e quais são as medidas de prevenção para evitar o contágio?
Pronto. Aí a gente está falando no principal, né? Que a gente deve sempre se preocupar na realidade com a prevenção. Então, o principal é a higiene frequente das mãos, certo? Com água e sabão, ou o álcool gel, se não estiver disponível água e sabão. Então, sempre que tiver contato com nariz, com boca, antes e após, lavar as mãos, tá certo? Evitar tocar olhos, nariz e boca sem a higienização das mãos. Então, sempre que for tocar em olhos, nariz e boca, fazer a higienização antes e depois. Evitar o contato próximo com pessoas, né, doentes, cobrir boca e nariz alto cisplirral, que tem se falado aí muito, né, na mídia, na imprensa, tal, da etiqueta respiratória. O que é isso? É não tossir, espirrar, colocando a mão na boca, e sim o antebraço ou a região do cotovelo. Isso vai evitar que você vá contaminar outras pessoas. Ou a utilização do lenço de papel descartável, que deve ser, né, desprezado logo após o uso. E nesse primeiro momento, a gente deve, né, evitar o contato com pessoas que estão doentes, evitar locais fechados, sempre dar preferência para os ambientes ventilados. A gente está no verão, então isso já é um fator positivo para a gente, que tá, né, não está todo mundo em ambientes fechados, com ar-condicionado. E limpar e desinfetar também objetos e superfícies, né, tocadas. Então a gente tem que, né, tá evitando tocar maçanetas, corrimões, sem depois lavar as mãos.
Doutora Diana, o álcool em gel, que muito se fala, e a utilização também da máscara, são eficazes para evitar essa proliferação?
Olha, o álcool gel, ele tem a mesma eficácia, o álcool gel a 70%. Então é importante também verificar que não é qualquer solução alcoólica, tem que ser uma solução alcoólica a 70%. Ele tem a mesma eficácia que água e sabão, certo? Então lavar as mãos com água e sabão ou com álcool gel tem a mesma eficácia, certo? E o uso da máscara hoje, ela está indicado para proteção dos profissionais de saúde, tá?
Ah, então esse povo que fica já andando no trabalho, etc e tal, pessoas que, por exemplo, comuns, que usam a máscara para andar na rua, não tem essa recomendação,
não é isso? Não, o Ministério da Saúde não está fazendo essa recomendação no nosso país, tá certo? Então, as pessoas não devem, né, correr desesperadas para comprar máscara, até porque essa busca desesperada por máscara está fazendo com que as unidades de saúde, que é quem vai precisar ter a máscara, não consigam mais ter acesso, tá certo? Então, o profissional de saúde, sim, deve utilizar para se proteger e também evitar que ele possa, né, contaminar outros pacientes, mas principalmente para a sua proteção. E aquelas pessoas que são suspeitas, que já têm sintomas, devem também, ao chegar na unidade de saúde, receber a máscara para evitar que ela contamine outras pessoas dentro daquele mesmo ambiente.
Perfeito. Doutora, também tem surgido muitas notícias, e creio que seja fake news, aí eu vou perguntar a senhora se é ou se não é. Por exemplo, beber água quente ajuda a não proliferar o vírus. O remédio da asma ajuda a combater o vírus. Procede ou não procede, doutor?
Não, tudo isso ainda tudo isso é fake news, tá? Não tem nada, principalmente porque o coronavírus, ele é um vírus recente, né? Dois meses, novembro que ele foi identificado, então ainda se sabe muito pouco a respeito do comportamento desse vírus e não se tem ainda nenhuma notícia de algum medicamento ou algo que vá fazer combater esse vírus, tá? Então, o que se faz só são remédios sintomáticos, tá? Então, o que as pessoas precisam é cuidar bem de sua saúde, manter uma boa hidratação, fazer uma alimentação saudável, né, para manter uma boa imunidade, para que seu organismo possa responder a esse vírus se ele vier a ser contaminado.
Conversamos aqui no nosso Excelsior Revista com a médica clínica e gerente de operações médicas da VitalMed, doutora Diana Serra. Doutora, dizer que os microfones da Rádio Excelsior estão sempre abertos e uma satisfação ter a sua presença, mesmo que seja por telefone, mas aqui com a gente já informando todos os nossos ouvintes sobre essa questão do contágio e prevenções sobre coronavírus e outros tipos de vírus.
Eu que agradeço, né, a oportunidade, estamos aqui à disposição de vocês.
Depois dessa entrevista tão esclarecedora com a doutora Diana Serra, vamos ouvir agora Dom Gregório